está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 29 de junho de 2022. Faltam 70 dias para o bicentenário da independência do Brasil.
E vamos ao destaque do dia. Plano Safra 2022-2023.
O governo vai ofertar 340 bilhões de reais para apoiar a agropecuária brasileira até junho do ano que vem.
Ministro da Agricultura diz que investimento vai garantir segurança alimentar para o Brasil e o mundo.
Nossos produtores vão colocar o Brasil ainda mais na condição de grande fornecedor de alimentos seguro e de qualidade para os brasileiros e para o mundo.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Vacina no braço.
O governo federal e secretários estaduais de saúde lançam campanha para estimular a população a prevenir doenças por meio dos imunizantes. Luciana Colares de Holanda.
Segundo o Ministério da Saúde, nos últimos anos, o Brasil vem reduzindo a imunização, o que resultou, por exemplo, no retorno do sarampo.
E ainda vamos falar sobre o novo passaporte brasileiro.
O diretor-geral da Polícia Federal, Márcio Nunes, já está conosco aqui no estúdio.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Esta semana foi apresentado o novo passaporte que os brasileiros usarão em viagens internacionais.
O documento é mais moderno, tecnológico e seguro e foi desenvolvido pela Polícia Federal.
E a gente conversa agora com o diretor-geral da Polícia Federal, Márcio Nunes de Oliveira, para saber mais detalhes sobre o novo Passaporte Brasil. Boa noite, diretor.
Boa noite, Gabriela. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos os ouvintes e internautas que nos acompanham.
Diretor, qual o motivo de se produzir um novo passaporte para o Brasil?
Gabriela, o nosso passaporte é um dos mais seguros do mundo, mas havia já 16 anos que não havia alterações no passaporte, e é natural que novas tecnologias surjam e que alguns itens de segurança eles passem a obsolescência. Então eles estavam um pouco desatualizados e resolvemos fazer essas alterações para incorporar novos itens de segurança no passaporte e tornando ele mais difícil a eventuais falsificações ou tentativas de falsificação.
Então, quais são esses itens de segurança que serão acrescentados no passaporte?
Luciano, são vários itens, né, nesse novo passaporte. A gente está incorporando o que há de mais moderno em tecnologias antifraudes, e isso foi fruto de um trabalho extensivo dos nossos policiais. Uma extensa pesquisa, estudo, no que há de mais moderno no mundo. São vários e vários itens, dentre os quais eu chamo a atenção aqui, eu destaco o filme termoadesivo de segurança, que é aquela holografia, um fundo com impressão irisada e tintas reativas à luz UV, tintas sensíveis e erradicadores mecânicos e reativas a solventes, uma imagem fantasma, que é em preto e branco, impressa em jato de tinta, personalização com dados de identificação do portador da caderneta e imagem do portador com efeito tipo LED screen. Fora vários outros itens que foram incorporados a esse novo passaporte.
E, diretor, além da questão de segurança, o novo Passaporte Brasil traz alguma inovação?
O nosso novo passaporte, ele é uma obra de arte, né? Ele vai ser o primeiro passaporte temático aqui da história do Brasil. Ele tem 32 páginas, em todas elas estarão retratados ali os biomas do Brasil, tanto na questão das características culturais como da região. Por exemplo, a região costeira, o Cerrado, a Mata Atlântica, a Caatinga, a Amazônia, o Pantanal e os Pampas. Vai ser realmente uma verdadeira viagem na rica biodiversidade e cultura brasileira.
Para chegar até esse modelo final, que inclusive foi entregue essa semana ao presidente Jair Bolsonaro, foram necessários estudos, pesquisas? Ele segue algum modelo internacional?
Exato, Luciano. Como a gente comentou, esse novo passaporte passou por um estudo bastante aprofundado, tanto da Polícia Federal, quanto dos técnicos do Ministério da Justiça e Segurança Pública, dos técnicos do Ministério das Relações Exteriores e da Casa da Moeda do Brasil. Então, a partir desse estudo, dessa análise que foi feita, aprofundada, a gente chegou quais seriam os itens mais eficientes de segurança e que poderiam ser utilizados no nosso passaporte. fazendo um brainstorm e fazendo uma ampla pesquisa em todo o mundo. Então, nossos policiais que têm larga experiência na área de imigração, na área de perícias, e, enfim, de parte de laudos periciais, os peritos e os nossos policiais de imigração, eles se reuniram nesse estudo e a gente acredita que estamos entregando um passaporte altamente tecnológico e antifraude.
E quando é que esse novo passaporte começa a ser produzido?
A nossa previsão é de que esses passaportes, né, eles possam ser produzidos já no início de setembro, em comemoração ao bicentenário da independência do Brasil.
E qual será a validade do documento?
Ele vai ter a mesma validade do atual passaporte, são 10 anos.
E os atuais passaportes que as pessoas têm em casa e estão usando continuam válidos até quando?
Eles continuam pelo prazo de validade que está inserido em cada um deles, né? Eles não vão perder a validade, eles continuam até o término do prazo.
Diretor, o senhor falou em várias inovações, tecnologias modernas. Em relação ao valor para emitir o documento, vai haver algum acréscimo?
Esse foi um tema bastante complexo na confecção desse novo passaporte, mas conseguimos, com muito trabalho e muito esforço, manter o mesmo valor do passaporte atual, que é exatamente de R$257,25.
E como é que o cidadão pode fazer para obter o novo passaporte? É como fazia com o antigo?
Exatamente da mesma forma, né? Nós temos na página da Polícia Federal, www.pf.gov.br, o interessado ele acessa a nossa página, tem uma parte específica para passaportes e ali é bem intuitivo. E eu faço uma ressalva ou chamo a atenção que o passaporte hoje ele pode ser pago inclusive com Pix, né? Tem GRU, Pix, cartão de crédito, a gente tem a modalidade do Pago Tesouro. Então é uma forma bastante simplificada hoje para o cidadão poder obter o passaporte. Caso, né, ele também tenha o requerimento pela internet e ele se dirige a qualquer um dos nossos 128 postos de emissão no país.
Diretor, com tanta inovação, esse novo passaporte vai ajudar em casos, por exemplo, como tráfico de pessoas?
Com certeza. A ideia é justamente a gente robustecer cada vez mais o nosso banco de dados com o tráfico internacional, com o trânsito das pessoas, com as movimentações internacionais, inclusive, da população. A gente, com esse banco robustecido, a gente, com certeza, com mais informações, com cruzamentos, com inteligência policial, a gente, com certeza, vai diminuir ou teremos mais eficazes métodos de repressão ao tráfico de pessoas.
Nós estamos conversando ao vivo com o diretor-geral da Polícia Federal, Márcio Nunes, que está aqui nos estúdios da Voz do Brasil. Diretor, vamos mudar um pouquinho de assunto agora e aproveitar para falar um pouco do combate ao crime organizado. Quais operações recentes da Polícia Federal o senhor destacaria como mais importantes?
A Polícia Federal, ela tem uma ampla gama de atribuições e de competências e isso a gente vê isso bem claramente, por exemplo, de ontem para hoje. Foram dezenas de operações especiais, aquelas, né, que a gente deflagra com operações, com ações simultâneas em vários locais. Apenas a título de exemplo, ontem e hoje a gente cumpriu mais de 120 mandados de busca e apreensão em algumas operações, né, em cerca de 15 operações de ontem para hoje, dessas operações especiais. Dezenas de prisões e uma das operações a gente chegou a fazer bloqueio de valores no valor de 600 milhões e além disso a gente essas ações especiais ocorreram em 12 unidades da federação e a ação ela vai desde tráfico de drogas, a gente apreendeu ontem por exemplo mais de uma tonelada de maconha aqui em Goiás, aqui próximo a Jataí, na cidade de Perolândia. Em São Paulo, ontem, fizemos uma operação grande de repressão à lavagem de dinheiro proveniente de garimpos ilegais, de extração de ouro ilegal. Tivemos operações contra fraudes no auxílio emergencial, comércio ilegal de madeira, enfim. O que chama atenção nessas operações, ou que a gente reforça, é justamente esse caráter, né, de vários tipos de crimes que a gente atua diariamente e temos tido bastante resultados positivos.
Perfeito. Diretor, sobre a Operação Javari, deflagrada recentemente para apurar as mortes de Bruno Pereira e Dom Phillips no Amazonas, já há previsão para a conclusão do inquérito?
Nesse momento, aí a gente ainda não pode falar exatamente em uma data de conclusão, até porque ainda tem diligências em curso, ainda algumas perícias ainda estão sendo realizadas. Hoje mesmo foi iniciado um trabalho de reconstituição do crime. Mas o que fica aqui com relação a esse episódio foi justamente que desde o início a Polícia Federal está trabalhando incessantemente junto com as forças de segurança locais, com as forças armadas, né? A gente tem Exército, Marinha, Aeronáutica, temos Polícia Civil, Polícia Militar, Força Nacional, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a população ribeirinha, a população indígena, enfim, foi realmente uma grande força-tarefa que se instalou no Amazonas desde o início para tentar localizar o Dom e o Bruno. Infelizmente, o desfecho não era o que queríamos, mas a gente acredita que pelo menos demos uma resposta, tanto à família quanto à sociedade, né? As investigações continuam com relação às circunstâncias, aos possíveis novos envolvimentos de outros autores do crime. Enfim, o nosso papel e o dever da polícia é entregar ao final da investigação a autoria, materialidade e as circunstâncias em que ocorreram, circunstâncias e motivação que ocorreram o crime. E a gente acredita que entregaremos no prazo mais breve possível.
Tá ok, nós conversamos ao vivo com o diretor-geral da Polícia Federal, Márcio Nunes de Oliveira. Diretor, muito obrigada pela participação aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço em nome da Polícia Federal a oportunidade de trazer alguns esclarecimentos, principalmente com relação ao novo passaporte, e que esperamos que em breve, aí, em setembro, já estejamos emitindo eles. Muito obrigado a todos.
340 bilhões de reais para apoiar os produtores brasileiros.
Esse é o valor disponibilizado pelo Plano Safra 2022-2023, lançado hoje.
São 90 bilhões a mais do que o do ano passado.
A nova temporada começa a valer em 1º de julho e segue até junho do ano que vem.
Do total de recursos disponibilizados, cerca de 246 bilhões de reais serão destinados ao custeio e comercialização da produção agropecuária nacional e os outros 94 bilhões serão para investimentos. Durante o lançamento do Plano Safra 2022-2023, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcos Montes, destacou o aumento da disponibilidade de recursos e as taxas de juros mais vantajosas e comentou que o plano leva em conta a responsabilidade fiscal.
Estamos lançando um Plano Safra capaz de atender aos diversos segmentos do agro e atento ao compromisso do governo e da sociedade com a responsabilidade fiscal. 341 bilhões diante de 252 bilhões na safra passada e com taxas de juros compatíveis e inferiores às taxas de mercado, inferiores até à Selic.
O ministro também destacou que uma das prioridades do plano é o fortalecimento de pequenos e médios produtores. Para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, por exemplo, serão destinados mais de 53 bilhões de reais, com juros de 5% ao ano para a produção de alimentos e produtos de comunidades tradicionais e 6% ao ano para os demais produtos. Entre as medidas do governo para apoiar os produtores rurais, o presidente Jair Bolsonaro destacou a titulação de terras e falou sobre o papel do Brasil como produtor mundial de alimentos.
O assentado, ao receber um documento mostrando que aquela terra era dele, nós os transformamos em cidadãos. E tem prestado um enorme trabalho a todos nós, um serviço excepcional, vindo da nossa agricultura familiar. Não só mantiveram a nossa economia viva, bem como garantiram aquilo para nós, segurança alimentar, e para mais de 1 bilhão de pessoas pelo mundo.
O Plano Safra 2022-2023 destina ainda 6 bilhões de reais para a adoção de práticas sustentáveis por meio do programa ABC, que financia a recuperação de áreas e de pastagens degradadas. Também prevê apoio à inovação tecnológica e à comercialização de produtos da pesca e da aquicultura. Reportagem Jéssica Gonçalves.
O governo de Goiás já pode iniciar as obras do Hospital do Câncer em Goiânia, capital do estado.
Em cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro participou do ato de doação do terreno para a construção do complexo.
A área superior a 136 mil metros quadrados foi doada pela Embrapa.
O hospital, que será vinculado ao Sistema Único de Saúde, vai contar com espaços para internação, ambulatório, quimioterapia, radioterapia, cirurgia, parte robótica e leitos de UTI.
Além de uma área para hospedagem de parentes dos pacientes que residam em outros municípios.
A Caravana Brasil para Elas esteve hoje em São Paulo.
A iniciativa pretende incentivar o empreendedorismo entre as mulheres.
São oferecidas palestras e cursos, além de informações sobre acesso a crédito e outras facilidades bancárias.
A funcionária pública e empreendedora Dayana Ramos mora em Santos, no litoral paulista. Faz 4 anos que começou a produzir materiais de papelaria. Daiane é uma das cerca de 1000 mulheres que foram ao evento da Caravana Brasil para Elas, realizado no Capão Redondo, zona sul da capital paulista. Elas receberam orientações do Sebrae, participaram de palestras e se inscreveram em cursos de capacitação de longa duração.
E resolvi vir para conhecer o espaço, as palestras, trocar experiência com outras mulheres, que é sempre bom, sempre agrega a nossa vida, tanto pessoal quanto a profissional. Me desenvolver mais como empreendedora.
Incentivar as mulheres a terem o próprio negócio, gerar emprego e renda. Esses são os objetivos da Caravana Brasil para Elas, como explica Caroline Busato, subsecretária de Micro e Pequenas Empresas, Empreendedorismo e Artesanato do Ministério da Economia.
A Caravana do Brasil para Elas é um pedacinho da Estratégia Nacional de Empreendedorismo Feminino que busca que as mulheres alcancem a independência financeira para que com isso elas alcancem os espaços que quiserem na sociedade. A gente tem desde serviços rápidos como acesso a banco para quem quer apoio para fazer seu Pix, abertura de conta, informação com relação a crédito. Tem também palestras rápidas, mas também tem matrículas em cursos longos oferecidos pelo Senai, Senac e Sebrae para poder buscar uma profissionalização e com isso uma inserção na atividade econômica.
São Paulo é a sexta cidade a receber a caravana do governo federal. Ela ainda vai passar por Maceió, em Alagoas e São Luís do Maranhão. Reportagem Priscila Kersh.
Publicada em edição extra do Diário Oficial da União, a nomeação de Daniela Marques Consentino como nova presidente da Caixa Econômica Federal, substituindo Pedro Guimarães.
Daniela Marques estava à frente da Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia desde fevereiro deste ano.
Responsável por projetos como o Programa Brasil para Elas, com ações para fortalecer o empreendedorismo feminino.
Formada em administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, atuou por 20 anos no mercado financeiro, na área de gestão independente de fundos de investimentos.
Estimular a vacinação entre os brasileiros e manter a caderneta de vacinação em dia.
Esse é o objetivo da campanha Vacina Mais, lançada em parceria pela Organização Pan-Americana de Saúde e Conselhos de Saúde Nacional e Estaduais do país.
A campanha Vacina Mais é uma iniciativa para incentivar a imunização no país. A intenção é levar informação clara e precisa sobre a importância das vacinas para todos os públicos e estimular a população a aderir à imunização seguindo o calendário de rotina e as campanhas anuais, como explica o presidente do Conselho Nacional das Secretarias de Saúde, o CONASEMS, o Ilames Freire.
Só através da proteção individual, só através da proteção coletiva, só através da vacinação em massa, nós iremos superar as adversidades em saúde pública que possam acontecer em um futuro próximo.
O Brasil é um dos poucos países que oferecem uma grande variedade de vacinas de graça à população. São vacinas para mais de 30 doenças. E o Programa Nacional de Imunização disponibiliza cerca de 300 milhões de doses por ano em 38 mil salas de vacinação espalhadas pelo país. O ministro da Saúde substituto, Daniel Pereira, deu o exemplo da vacinação contra a Covid.
Seja numa aldeia indígena, seja numa grande capital, seja numa comunidade ribeirinha, seja numa unidade de fronteira, aonde tem Brasil, tinha vacina. Aonde tem Brasil, tinha o Ministério da Saúde, tinha os estados, tem um município na ponta levando vacina aos braços dos brasileiros.
Segundo o Ministério da Saúde, nos últimos anos, o Brasil, que sempre foi reconhecido pela alta taxa de cobertura vacinal, vem reduzindo a imunização, o que resultou, por exemplo, no retorno do sarampo, que não existia mais desde 2016. A campanha é do Conselho Nacional de Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Conselho Nacional de Secretarias de Saúde e Organização Pan-Americana da Saúde. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O Brasil é o segundo país que mais acolhe refugiados em todo o mundo.
Cerca de 60 mil pessoas vivem com status no país.
Esses e outros dados estão na 7ª edição do relatório Refúgio em Números, do Comitê Nacional para os Refugiados, o CONARE.
Os dados levantados pelo relatório ajudam a definir políticas públicas mais eficientes para esse grupo de migrantes.
O refúgio ocorre quando um estrangeiro pede abrigo depois de fugir do país de origem, por não se sentir protegido onde vive. No ano passado, foram feitas quase 71 mil solicitações de refúgio ao Brasil, o maior número nos últimos 10 anos. Foram pedidos vindos de 177 países, 78% deles de venezuelanos. Um exemplo é o músico Jorge Auguster, que veio com a mulher e os dois filhos para o Brasil, fugindo da crise humanitária e econômica enfrentada no país vizinho. Ele conta que encontrou várias dificuldades aqui, mas reconhece que viu no Brasil a acolhida de um novo lar.
Eu estou feliz de poder contar com os brasileiros como bons amigos.
Segundo a 7ª edição do Refúgio em Números, relatório do Ministério da Justiça e Segurança Pública, entre 2011 e 2021, quase 298 mil imigrantes solicitaram refúgio no país. Ao final do ano passado, existiam pouco mais de 60 mil pessoas refugiadas reconhecidas pelo governo brasileiro. A análise dos pedidos é feita pelo Comitê Nacional para os Refugiados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o CONARE. Para o coordenador-geral do comitê, Bernardo Laferté, os dados são uma importante ferramenta de transparência e fundamentais na criação de políticas públicas.
Estamos falando de publicização de dados não identificados, mas que dão um retrato do refúgio no Brasil. Então, importante, quanto mais a gente conseguir tornar público ou publicizáveis esses dados, com maior efetividade nós vamos conseguir pensar em políticas públicas efetivas.
Neste ano, a Lei 9.974, que implementou o Estatuto dos Refugiados no Brasil, fez 25 anos. Federico Martinez é representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados no Brasil, ACNUR, e acredita que o documento ajudou a consolidar o Brasil como um dos pioneiros nesse tipo de apoio humanitário.
Os 25 anos da Lei sobre a Proteção dos Refugiados encontra o Brasil como pioneiro na proteção dos refugiados a nível global. Com os mais de quase 50 mil refugiados reconhecidos, refugiados venezuelanos reconhecidos, é o segundo maior país em reconhecer refugiados em todo o mundo, só atrás da Espanha.
Para ajudar afegãos e ucranianos que buscam refúgio no Brasil, o governo lançou a Cartilha de Direitos Humanos para Ucranianos Migrantes e Refugiados e o Guia de Orientação em Direitos Humanos para Pessoas do Afeganistão no Brasil. Também foi criado o aplicativo Direitos e Serviços, com informações sobre as políticas públicas desenvolvidas no país. Reportagem, Márcia Fernandes.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide que são constitucionais taxas pagas ao Fundo de Fiscalização das Telecomunicações.
Justiça aceita denúncia e procurador vira réu após atacar a própria chefe.
Justiça do Acre entende que banco não deve ser responsabilizado por golpe sofrido por consumidora.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal valida taxas pagas pelo setor de radiodifusão ao Fundo de Fiscalização das Telecomunicações.
A decisão unânime foi tomada em sessão virtual. Fábio Ruas.
O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de taxas arrecadadas pela Anatel e pagas pelas prestadoras de serviços públicos de radiodifusão ao Fundo de Fiscalização das Telecomunicações. A ação foi proposta pela Associação Brasileira de Rádio e Televisão, mas foi julgada improcedente, conforme o voto da relatora ministra Rosa Weber. O STF concluiu que os tributos foram instituídos para garantir a fiscalização realizada pela Anatel, que abrange os serviços de radiofrequência.
STJ mantém prisão preventiva de Ronaldo Batista de Moraes, sindicalista e ex-vereador de Belo Horizonte.
Ele é acusado de pagar pela morte de Hamilton Dias de Moura, adversário no movimento sindical. Fátima Uchoa.
Hamilton Dias de Moura também era vereador da cidade mineira de Funilândia. O crime teria sido motivado por denúncias que ele fez à imprensa e ao Ministério Público do Trabalho sobre supostos desvios de dinheiro de uma entidade sindical, o que resultou na condenação de Ronaldo Batista de Moraes a, entre outros, devolver 6 milhões de reais. Por maioria, a quinta turma do STJ negou o provimento ao recurso em habeas corpus e confirmou decisão individual do ministro Joel Ilan Paciornik. Para o colegiado, a prisão preventiva foi motivada pelas instâncias ordinárias com base na periculosidade do acusado e em elementos concretos como a colaboração premiada de um dos réus.
A primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu o direito de um gerente geral aposentado de um banco de receber o adicional de transferência que deveria ter sido pago nas mudanças que ocorreram durante o contrato de trabalho.
O gerente diz que foi contratado pelo banco em 1982 para atuar em Divinolândia, São Paulo, e 25 anos depois foi transferido para o município de Duartina, depois para Borborema e por fim para São Manuel, onde permaneceu até a aposentadoria.
O TST entendeu que o fato de ele exercer cargo de confiança não afasta o direito ao adicional, desde que a transferência tenha sido provisória.
A decisão foi unânime.
Procurador que atacou a chefe vira réu por tentativa de feminicídio no município de Registro.
O réu foi preso preventivamente após a divulgação de um vídeo que revela as agressões. Natália Ribeiro.
A justiça aceitou a denúncia do Ministério Público de São Paulo contra o procurador municipal de Registro no Vale do Ribeira, Demétrios Oliveira de Macedo, que agrediu a chefe dele, também procuradora, dentro da prefeitura. A decisão é da primeira vara de Registro e torna o procurador réu por tentativa de feminicídio, injúria e coação no curso do processo. As agressões ocorreram no último dia 20, após a abertura de um processo disciplinar contra o procurador municipal, motivado pela agressividade no trabalho. O episódio foi registrado em vídeo. Após derrubar a vítima, o réu deu socos e pontapés na procuradora. Duas servidoras tentaram impedi-lo, mas o procurador só foi contido após intervenção de outros funcionários que ouviram os gritos de socorro.
O Tribunal de Justiça do Acre negou o recurso de uma consumidora que pedia a condenação de um banco, com ressarcimento do dinheiro perdido em um golpe e indenização por danos morais.
A mulher explicou que recebeu um e-mail para a atualização do aplicativo do banco, sendo agendado um atendimento por telefone. Ela citou no link fornecido pelos fraudadores, perdendo R$ 16.700, que foram transferidos de sua conta.
Ao negar o pedido, a magistrada explicou que a consumidora não comprovou participação da instituição financeira na fraude, como a utilização de algum portal de atendimento oficial.
Assim, o tribunal concluiu que não cabe responsabilizar a empresa que não participou da fraude.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado vota a proposta que cria voucher caminhoneiro e propõe aumento do Auxílio Brasil. Senadores repudiam assédio sexual denunciado por funcionárias da Caixa Econômica Federal. Produtores de cacau cobram revisão de incentivos tributários para importações. Boa noite. A bancada feminina do Senado cobrou a apuração das denúncias de assédio sexual na Caixa Econômica Federal. Durante a sessão de hoje, a líder, senadora Elisiane Gama, disse que as denúncias são graves e inadmissíveis. No fim desta tarde, o então presidente da Caixa, Pedro Guimarães, pediu demissão, mas negou as acusações de assédio sexual. A reportagem é de Maurício Desante.
Por meio de uma nota à imprensa, a bancada de senadoras disse que é inadmissível que Pedro Guimarães tenha usado o cargo de presidente da Caixa Econômica Federal para assediar sexualmente funcionárias no ambiente de trabalho. As denúncias estão sendo investigadas pelo Ministério Público. A líder da bancada feminina, senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, lembra que o assédio sexual é crime previsto no Código Penal.
Lamentamos profundamente que ao menos 5 mulheres tenham sofrido tamanha violência no ambiente de trabalho, um procedimento abjeto e recorrente que estaria sendo praticado pelo presidente da Caixa. Somos solidárias a elas.
A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, disse que o assédio sexual é uma dor que não se cura e muitas mulheres suportam essa violência por não poderem deixar os empregos.
15% apenas das mulheres pedem demissão, porque elas têm um problema, que elas precisam sustentar as suas famílias. Quando, na realidade, quem tem que ser colocado para fora é o agressor.
A bancada feminina pediu urgência nas investigações do Ministério Público e solicitou que a apuração não se limite a Pedro Guimarães, que pediu demissão do cargo, mas a toda a diretoria da Caixa Econômica Federal, já que, segundo a nota, há indícios de que as denúncias de assédio no banco vêm aumentando desde 2019.
O senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, defendeu o fim das chamadas emendas do relator-geral do orçamento, RP9. Segundo Lazier, são pouco mais de 16 bilhões de reais destinados a ações escolhidas por parlamentares sem qualquer critério que dê transparência e garanta igualdade na distribuição dos recursos, o que pode configurar troca de favor entre o beneficiário e o governo.
Tudo que é secreto na atividade pública é suspeito e contraria frontalmente o artigo 37 da Constituição.
O senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, também criticou o uso dessas emendas e pediu ao relator do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, senador Marcos Duval, do Podemos Capixaba, que acabe com esse tipo de mecanismo no orçamento. O senador também destacou que a distribuição dos recursos para municípios brasileiros tem que ser feita de forma igualitária a todos os parlamentares.
Essa coisa do dinheiro público ser gasto sem que ninguém saiba no que vai ser gasto e por que vai ser gasto e por quem foi indicado, não existe nada mais indecente numa república do que isso.
E a Comissão Mista de Orçamento aprovou agora há pouco o texto principal do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023, na forma do relatório do senador Marcos Duval. Agora, a peça orçamentária terá que ser votada pelo plenário do Congresso. O texto aprovado estabelece regras para as chamadas emendas de relator, que passam a ter execução obrigatória e garante reajuste, contratações e reestruturação de carreira para policiais federais e do Distrito Federal. Os demais servidores públicos não estão contemplados no texto. A Comissão Senado do Futuro debateu hoje a importação de cacau para a produção de chocolates, doces e outros derivados. Produtores brasileiros reclamaram dos incentivos fiscais dados pelo Brasil na compra do cacau africano. Já a indústria alegou problemas na produtividade e na quantidade de matéria-prima nacional para atender a demanda. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A reclamação dos produtores é de que o cacau importado é de qualidade inferior e não passa pelo mesmo controle sanitário e de respeito ao meio ambiente. E ainda assim, a indústria recebe incentivos fiscais para beneficiar a matéria-prima e exportar chocolates e outros derivados, como alegou Vanusa Barroso, presidente da Associação Nacional dos Produtores de Cacau.
Quando os navios chegam no Porto de Ilhéus, os primeiros a serem atingidos somos nós, cacauicultores. As nossas propriedades do sul da Bahia estão em risco. E está em risco toda a agricultura brasileira.
Ao reforçar o interesse pela amêndoa brasileira, Ana Paula Lozzi, da Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau, alertou que a produção local é insuficiente.
Se a gente for conviver só com o cacau nacional, nós vamos fechar uma fábrica, duas fábricas.
O senador Zequinha Marinho, do PL do Pará, antecipou a criação de uma frente parlamentar mista em defesa da lavoura cacaueira.
É muito importante isso para a gente unir um grupo de parlamentares que tenham interesse nesse assunto.
Essa foi a primeira de três audiências públicas sobre a cadeia produtiva do cacau na Comissão Senado do Futuro.
Durante a entrevista na tarde de hoje, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o pedido de abertura da CPI do MEC será analisado até a próxima terça-feira, após uma reunião com líderes partidários. Ele lembrou que existem outras CPIs também aguardando análise e que observará a ordem e pertinência temática de cada uma delas. A reportagem é de Pedro Pince.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidirá até a próxima terça-feira se vai determinar a instalação da CPI do MEC, solicitada pela oposição, e outros pedidos de comissões parlamentares de inquérito feitos por governistas. Pacheco levantou a possibilidade de se criar uma CPI unificada para tratar do Ministério da Educação. A ideia conta com a resistência da oposição. O senador Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá, entende que seria uma maneira de desviar o foco das denúncias sobre a gestão do ex-ministro Milton Ribeiro, mas não descarta um acordo com os governistas.
Há uma intenção nisso, claramente, de tumulto. Então, em princípio, nós da oposição somos avesso a essa ideia de juntar. Mas nos submeteremos ao despacho do presidente do Senado em relação a isso. Sobretudo, se essa CPI das obras inacabadas juntar todas as relações de obras até a atualidade.
O presidente Rodrigo Pacheco disse que vai analisar minuciosamente cada um dos requisitos de criação de CPIs, especialmente no que diz respeito à ordem cronológica e à pertinência temática. Ele também se mostrou preocupado com a proximidade do período eleitoral.
Negável dizer que nós estamos no mês de agosto e setembro, serão meses muito dedicados à questão eleitoral, então nós temos que avaliar o envolvimento dos partidos políticos, dos senadores, num propósito desse de investigação em diversas CPIs. Então...
Os líderes partidários devem discutir o assunto em uma reunião na próxima segunda-feira.
E o Senado analisa nesse momento a proposta de emenda à Constituição que cria um voucher para caminhoneiros no valor de R$ 1.000, reajusta o Auxílio Brasil e o Vale Gás. A oposição argumenta que a medida é eleitoreira, já que está sendo votada há 90 dias das eleições. A repórter Érica Christian tem mais informações ao vivo. Boa noite, Érica.
Boa noite, Paula. O presidente Rodrigo Pacheco acabou de suspender a sessão para decidir quanto a PEC será votada, com a possibilidade de ser amanhã ou na próxima semana. Mas além do Auxílio Brasil de R$ 600, a proposta vai incluir 1.600.000 famílias e ainda garantir um valor para a compra de um botijão de gás a cada 2 meses. Também estão previstos subsídios para o transporte gratuito de idosos e o etanol. E de posse de pareceres jurídicos, o relator, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, diz que o voucher de R$ 1.000 não fere a legislação eleitoral porque será decretado estado de emergência em função da alta do petróleo.
Ela também contém dispositivos de limitação de natureza orçamentária e financeira, excepcionando apenas os fins das medidas previstas. Portanto, de novo, não é um cheque em branco.
E apesar de apoiar as medidas, o líder da minoria, senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, alertou que a Justiça Eleitoral ainda vai se manifestar sobre o pacote que pode ser aprovado.
Ela é apenas uma forma de garantir a imunidade ao ataque judicial de estar se usando instrumentos com caráter eleitoreiro. Nós preferimos que a Justiça Eleitoral se pronuncie sobre cada um desses benefícios.
Pela proposta, apenas os caminhoneiros com registro feito até o dia 31 de maio na Agência Nacional dos Transportes Terrestres terão direito ao voucher e todos os benefícios, com um custo estimado de R$ 39 bilhões, terão validade até dezembro. Alguns senadores querem adiar a votação para terem mais tempo de incluírem sugestões. E uma delas é possibilitar o pagamento desse voucher num valor menor para taxistas, mototaxistas e motoristas de aplicativos. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova Plano Nacional do Esporte com ênfase na educação física nas escolas.
Parlamentares cobram punição do ex-presidente da Caixa após denúncias de assédio sexual.
Deputados divergem sobre criação da CPI da Petrobras para investigar preço dos combustíveis.
Boa noite. Nereu Crispim, do PSD Gaúcho, apoia a criação de CPI para investigar os seguidos aumentos no preço dos combustíveis. Integrante da Frente Parlamentar dos Caminhoneiros Autônomos e Seletistas, ele afirma que sua pauta é apartidária e lembra que, desde o ano passado, defende a instalação da CPI da Petrobras.
Para Nereu Crispim, o governo federal precisa dar mais transparência ao processo de formação do preço da gasolina e do gás de cozinha. Ele ainda defende a alteração da política de preços da Petrobras, diminuindo a dependência da estatal em relação ao dólar americano.
Já Léo de Brito, do PT do Acre, critica a sugestão de instalação de uma CPI da Petrobras. Ele acusa o governo federal de tentar enganar a população atribuindo o aumento dos combustíveis à diretoria da empresa ou à cobrança de impostos estaduais e municipais.
Para Léo de Brito, o governo pratica estelionato eleitoral e não quer enfrentar o real problema que recai sobre os consumidores, que, segundo ele, é a política de dolarização dos preços dos derivados de petróleo.
Henrique Fontana, do PT Gaúcho, chama a CPI da Petrobras de pirotecnia. Para o deputado, o governo quer iludir a opinião pública e manter sem solução a crise do aumento dos combustíveis.
Henrique Fontana entende que a resposta que o país precisa está no enfrentamento da política de dolarização do petróleo e na renacionalização da Petrobras.
Por outro lado, Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, acredita que a instalação da CPI da Petrobras pode trazer respostas sobre a elevação do preço dos combustíveis e o alto lucro da empresa. O deputado questiona a existência de uma estatal que, apesar de ser rentável, não gera benefícios para a população.
Eduardo Bolsonaro argumenta que o balanço trimestral da Petrobras prevê a repartição de lucro superior a R$ 200 bilhões. Segundo ele, o maior acionista da empresa, que é o povo brasileiro, só leva prejuízo na hora de abastecer. Para ele, a CPI vai revelar a necessidade de privatização da estatal.
Mas, na opinião de Alencar Santana, do PT de São Paulo, a proposta de criação de uma CPI da Petrobras é uma tentativa do governo de desviar o foco do problema real dos combustíveis. O parlamentar alega que a inflação dos derivados de petróleo no Brasil é resultado da política de preços exercida pela Petrobras.
De acordo com Alencar Santana, se o governo realmente tem o interesse de investigar os malfeitos na administração, que comece apoiando a instalação da CPI do MEC no Senado. Para ele, o governista que não defende uma investigação rigorosa sobre as denúncias de corrupção é porque teme o resultado dela.
Já Heitor Freire, do União do Ceará, apoia a instalação da CPI da Petrobras por acreditar que a comissão vai revelar o que está por trás do alto preço dos combustíveis. Ele entende que é dever da Câmara investigar qualquer empresa pública, principalmente quando se pratica uma política de preços que prejudica a população.
Heitor Freire espera que a CPI revele a necessidade de acabar com o monopólio da estatal e de iniciar um processo de privatização da Petrobras. O deputado avalia que se o preço dos combustíveis continuar nos patamares atuais, o Brasil vai quebrar.
Mas Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, considera a tentativa de privatizar a Petrobras como um crime de lesa pátria. Na visão do parlamentar, a empresa é um patrimônio do povo brasileiro importante para garantir a soberania nacional.
Helder Salomão ainda acusa o governo de tentar camuflar os reais problemas do país, que são o desemprego, a fome e a inflação, com a instalação da CPI da Petrobras.
Já Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, elogia a coragem do governo de propor a CPI da Petrobras. Segundo o deputado, a iniciativa demonstra a intenção do Palácio do Planalto em resolver o problema dos preços dos combustíveis, ao mesmo tempo em que se investiga os lucros exorbitantes da estatal.
Domingos Sávio recorda que a Petrobras chegou a perder cerca de 200 bilhões de reais do seu valor de mercado durante os escândalos de corrupção na empresa, e o atual governo conseguiu recuperar o prejuízo. Agora o parlamentar entende que é hora de colocar o interesse da população acima do lucro.
Giovanni Cherini, do PL Gaúcho, também defende a instalação da CPI da Petrobras para explicar os motivos do lucro exorbitante da empresa nos últimos meses. O deputado acha justo que uma parte desses dividendos volte para a população brasileira, principalmente para os caminhoneiros e os agricultores.
Giovanni Cherini lembra que a oposição apoiou o lockdown durante a pandemia e desprezou a possibilidade de uma grave crise na economia. Agora o parlamentar acusa a oposição de agir com hipocrisia ao criticar o governo, porque sabe que o executivo não tem controle sobre as consequências da crise sanitária na economia mundial.
Trabalho. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou projeto que proíbe condição discriminatória em contratação de estágio. Entenda na reportagem de Paula Bittar.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou projeto que proíbe cláusula ou condição de caráter discriminatório em contratos de estágio, inclusive a exigência de que o aluno tenha disponibilidade de veículos, equipamentos ou outra forma de contrapartida. O deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, votou contra a proposta. Segundo ele, o texto é muito abrangente e pode acabar prejudicando alguns setores.
Por que num estágio, por exemplo, uma orquestra, eu que vou oferecer, por exemplo, hipoteticamente, um estágio para 25 músicos, eu não posso exigir um violino dos músicos que já têm violino. Eu, como empreendedor ou como alguém que queira oferecer esse estágio, vou ter que comprar os 25 violinos? Ou então, um estágio de fotografia. Eu não vou poder exigir que os fotógrafos tenham máquina fotográfica para fazer o estágio.
Segundo a relatora do projeto, deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, por outro lado, não é justo exigir de um estagiário condições que desequilibram as chances dos concorrentes.
Não existe profissão de estagiário. Estágio não é profissão. Se o empregador quer contratar um trabalhador ou trabalhadora, tem que contratar nos termos da lei vigente. Quando se trata de um estagiário, é um aprendiz. E quem chama um aprendiz para uma empresa ou para o serviço público, oferece as condições de aprendizagem. Por isso, o deputado Valmir propõe que seja vedado na seleção de estagiário algo que é externo a ele, algo que não é igualitário.
O projeto que proíbe cláusula ou condição de caráter discriminatório em contratos de estágio foi analisado em caráter conclusivo, o que significa que poderá seguir para a análise do Senado, a não ser que haja um recurso para a votação antes pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Desenvolvimento Regional.
Valdenor Pereira, do PT, apresentou emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias que beneficiam a Bahia. Entre elas, o deputado destaca a destinação de recursos para a construção de um sistema integrado de abastecimento que capta a água do Rio São Francisco em Bom Jesus da Lapa e leva até Riacho de Santana e Igaporã.
Valdenor Pereira também ressalta a emenda que prevê a revitalização de obras de infraestrutura hídrica no canal de irrigação do município de Livramento de Nossa Senhora. O deputado salienta a importância da obra para a região, uma das maiores produtoras de frutas da Bahia.
Pompeu de Matos, do PDT, observa que o Grupo Técnico de Fiscalização da Pesca Ilegal, criado pela Marinha do Brasil, vem tratando os pescadores do Rio Grande do Sul com rigor excessivo. Segundo o deputado, as recentes ações prejudicaram não só os pescadores, mas todo o setor pesqueiro do estado.
Pompeu de Matos analisa que essa política é desastrosa porque não inclui uma entidade que represente os pescadores no processo de fiscalização, cujo objetivo parece ser apenas punitivo. Na visão dele, o rigor desproporcional prejudica a manutenção de um setor pesqueiro sustentável.
Agricultura.
A Comissão de Legislação Participativa realiza audiência pública nesta quinta-feira, dia 30, para discutir o projeto de Padre João, do PT de Minas Gerais, que visa a criação de uma política nacional de agricultura urbana e periurbana.
Padre João salienta que 33 milhões de brasileiros passam fome e mais da metade da população enfrenta insegurança alimentar. Por isso, ele defende medidas como a otimização do uso do solo para garantir acesso a mais alimentos e dar dignidade aos brasileiros.
Segundo Fábio Trade, do PSD, os conflitos entre produtores rurais e indígenas que ocorrem em Mato Grosso do Sul são recorrentes devido à omissão do poder público federal. Na opinião dele, bastaria a União cumprir sua responsabilidade constitucional e indenizar os proprietários de boa-fé, resguardando ao mesmo tempo os direitos dos povos tradicionais.
Fábio Trade lamenta a morte do indígena Vitor Fernandes, de 42 anos, da etnia Guarani Kaiowá, em confronto com a polícia no município de Amambaí. O deputado pede que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal tomem as medidas necessárias para esclarecer o que de fato aconteceu.
Justiça.
O Ministério Público Federal investiga denúncias de assédio sexual contra o ex-presidente da Caixa Econômica. Pedro Guimarães oficializou o pedido de demissão do cargo nesta quarta-feira em carta enviada ao presidente Jair Bolsonaro.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, avalia que as denúncias de assédio sexual representam mais uma mancha do governo federal que, segundo ele, sempre teve um discurso falso em defesa da ética e dos valores morais.
Flávio Nogueira acredita que as recentes notícias de corrupção envolvendo o Ministério da Educação e as acusações de assédio sexual deixam os apoiadores do governo decepcionados e revelam a degradação moral da atual gestão.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, comenta as denúncias de assédio sexual contra o ex-presidente da Caixa. De acordo com o deputado, Pedro Guimarães se utilizava de uma posição de poder para se impor e cometer crimes contra funcionárias da instituição.
Segundo Ivan Valente, Pedro Guimarães é um dos colaboradores mais próximos do governo federal e sua conduta machista e misógina simboliza o momento que o país atravessa. O parlamentar lembra que assédio é crime e deve ser punido.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, destaca que os relatos das vítimas de assédio do ex-presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, causam repulsa. De acordo com a deputada, é inadmissível que um funcionário do alto escalão do governo utilize recursos públicos para promover aventuras e excursões sexuais.
Perpétua Almeida salienta que as vítimas alegam momentos de pânico ao lado do então presidente durante as viagens a trabalho. A parlamentar pede a instauração de processo criminal por cada acusação contra Pedro Guimarães.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, repudia o comportamento da cúpula do governo federal em relação à denúncia de assédio sexual contra o agora ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Segundo ele, a ausência de um pronunciamento sobre a acusação gera indignação e revela uma atitude de desrespeito às mulheres.
Para Rogério Correia, cada órgão da esfera federal deveria ter uma comissão especial para cuidar de possíveis casos de assédio contra funcionárias. Ele cobra apuração imediata da justiça com relação à acusação contra Pedro Guimarães.
Homenagem.
Vicentinho, do PT de São Paulo, se sente honrado por ter recebido o título de cidadão tacibense, oferecido pela Câmara Municipal de Taciba. O deputado informa que o título é um reconhecimento aos trabalhos que ele desenvolve em prol da cidade.
Vicentinho agradece aos cidadãos, às autoridades e às lideranças políticas que participaram do evento. Ele se compromete a dar continuidade à parceria exitosa e a honrar o voto de confiança concedido pelos tacibenses.
Celso Maldaner, do MDB, informa que o vencedor da segunda edição do projeto Jovem Parlamentar, idealizado por seu mandato, é Lirion Matheus da Silva, da cidade de Araranguá. Ele explica que o jovem catarinense o acompanhará durante uma semana em Brasília para conhecer como funciona o trabalho na Câmara.
Celso Maldaner ressalta que Lirion Matheus foi escolhido com mais de 38% dos votos em enquete popular realizada em abril, depois de se manifestar sobre o que faria para combater os privilégios e a corrupção no país.
Educação. Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, elogia o Senado pela iniciativa de recolher as assinaturas para instalar a CPI do MEC, que pretende investigar suspeitas de desvio de recursos no Ministério da Educação durante a gestão de Milton Ribeiro.
De acordo com Daniel Almeida, foi criado um gabinete paralelo no Ministério da Educação para atender a demanda de prefeitos em troca de favores. Para ele, as investigações deixaram claro que o Palácio do Planalto não só tinha conhecimento das irregularidades, mas comandava as operações.
A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara aprovou nesta quarta-feira a convocação do ministro da Educação, Vitor Godoy Veiga, para prestar esclarecimentos sobre denúncias de corrupção no Ministério.
No dia 22, a Polícia Federal prendeu o ex-ministro da pasta, Milton Ribeiro, e os pastores Gilmar Santos e Arielton Moura por suspeitas de envolvimento num esquema irregular de liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Todos já foram soltos.
Em maio, Vitor Godoy esteve na Comissão de Educação quando disse que não tinha relação com os pastores Gilmar e Arielton e que, no tempo em que trabalhou com Milton Ribeiro, o ex-ministro nunca teria solicitado nada de irregular.
Votação.
A Câmara aprovou um novo Plano Nacional do Esporte, com ênfase na educação física nas escolas e metas para os próximos 10 anos. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que institui o Plano Nacional do Esporte, com ênfase na prática de educação física nas escolas e metas para os próximos 10 anos, que incluem, por exemplo, o Brasil ficar entre os 15 primeiros colocados nas Olimpíadas e se manter como país com nível de excelência no futebol. Segundo o relator, deputado Afonso Rando, PP do Rio Grande do Sul, o plano muda a maneira como o esporte é encarado atualmente no país, com foco no esporte de alto rendimento, para priorizar também o esporte educacional e a prática desportiva voltada para a saúde da população. Uma das metas estabelecidas pelo plano é pelo menos 80% das crianças estudarem em escolas com infraestrutura esportiva, como ginásios e quadras. Outra é a prática de educação física 3 vezes por semana na educação básica, medida considerada essencial pelo relator, Afonso Han.
3 vezes por semana aulas de educação física com conteúdo de prática executado pelos professores de educação física. Se pretendemos constituir uma política pública esportiva consistente e duradoura, precisamos, como país, incentivar a prática e a cultura da educação física e do esporte nesses anos iniciais na vida das crianças.
De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, apenas 28% dos estudantes de 13 a 17 anos são fisicamente ativos. Os dados de 2019 também indicam que 21% dos estudantes não tiveram nenhuma aula de educação física e 41% tiveram apenas um dia de aula por semana. O texto apresenta diretrizes e metas e mantém como fonte de financiamento da área 3,53% da arrecadação das loterias de prognósticos numéricos, como a Mega Sena, o que equivale a R$ 415 milhões por ano. Mas o relator alterou o direcionamento desses recursos e estabeleceu que 30% do total devem ser empregados no estímulo a práticas saudáveis para jovens e adultos e no financiamento do esporte na educação básica, com ênfase, por exemplo, na valorização dos professores e na construção de ginásios cobertos nas escolas. Afonso Han também incluiu a proibição de contingenciamento de recursos na lei que trata da transferência de recursos da loteria para o esporte e inseriu a ação que sugere a destinação de emendas parlamentares no orçamento para o incentivo das práticas esportivas. O texto foi aprovado por ampla maioria, com votos favoráveis, inclusive dos partidos da oposição, que tentaram incluir, sem sucesso, medidas como políticas de combate ao racismo e discriminação contra a população LGBTQIA+, das práticas desportivas, além da criação de um fundo para financiar o setor, como explicou a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia.
O esporte, infelizmente, não pode apenas depender da política acessória das loterias. A loteria é importante, mas ela ela não garantirá um financiamento perene, um financiamento permanente do esporte em nosso país.
Entre as metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Esportes está a classificação de pelo menos 70% dos esportes praticados no país para os Jogos Olímpicos. Outras metas para os próximos 10 anos para o Brasil são ficar entre os 10 primeiros colocados nos Jogos Paralímpicos e entre os 3 primeiros colocados nos Jogos Mundiais Militares. Em relação ao futebol, além da meta de manter o Brasil no topo do esporte, o plano tem metas para a gestão, como a redução das dívidas dos clubes e a redução da violência nos estádios. O texto recebeu elogios em plenário. Para o deputado Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, o diferencial do plano é a prioridade dada ao esporte escolar.
O Plano Nacional de Esporte nada mais é do que você trazer eficiência para o investimento, para o recurso público, investir no esporte. Mas a cereja do bolo é fazer com que o esporte esteja presente na educação básica.
O projeto que institui o Plano Nacional do Esporte seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você.
Uma boa noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.